Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais, essas entrevistas que fazem parte aqui do nosso site, ao longo do dia trazendo notícias e informações diversas relacionadas ao agronegócio. Agora a gente vai falar sobre mercado de capitais, esse que é um mercado que chama muita atenção, afinal de contas, o produtor rural está sempre buscando, né, novas formas de encontrar recursos e investimentos. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar. Afinal de contas, estamos aqui com o Tassiano e a Amanda, representando a AVRA, né, uma empresa que capta recursos, né, recursos de capitais, enfim. O Tassiano, Amanda, sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio, ao Notícias Agrícolas.
Ah, muito obrigada aí pelo espaço. A gente está super contente de me falar um pouquinho mais da Avra hoje aqui para vocês.
A gente agradece e parabéns aí pelo trabalho que a Notícias Agrícolas faz todos os dias, levando informação ao nosso produtor rural.
Bom, primeiro eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho a VRA. Amanda.
Bom, então vamos lá. Começando aqui por mim, meu nome é Amanda, sou nascida em Piracicaba, aqui pertinho. Venho de uma família de produtores rurais, meu pai especificamente pecuarista. Fica metade do tempo no Mato Grosso do Sul, outra metade em Pira. Eu fui nascida em Piracicaba, mas fui para São Paulo há uns 12 anos atrás, me formei lá e estou há 10 anos atuando no mercado financeiro, especificamente nessa parte de crédito. E há aproximadamente 3 meses aí, deixei a última empresa que eu estava, inclusive trabalhando junto com o Tassiano, totalmente focado em agro, para a gente fundar a Avra, que a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês o que que ela é, né, para que que ela se dedica. Mas antes eu vou deixar o Tassiano se apresentar aqui também.
Legal, meu nome é Otaciano, sou produtor rural no município de Pedro Canário, terra do Conilon, né? Tá todo mundo acompanhando aí, tá todo mundo feliz com o preço do Conilon, no norte do Espírito Santo, e acabei atuando muitos anos também em governo, né? E a minha última passagem foi entre 2015 e 2019, como secretário de Agricultura do estado do Espírito Santo, e depois disso eu me mudei para São Paulo. Para atuar também no mercado de capitais, nesse mercado de fundos de investimento, exatamente para poder levar, né, o empresário rural, o produtor rural brasileiro, que só conhece banco, conhece plano safra, mas que não conhece as oportunidades de captação de recursos no mundo de fundos de investimento. Então, o nosso papel agora, a partir de agora, na empresa que nós estamos cofundando, Amanda, eu e a SP Ventures, que é o maior fundo de venture capital da América Latina, e focado em agro, focado em alimentos. Estamos lançando a Avra exatamente para conectar esses dois mundos, né? Isso virou jargão, sabe? Todo mundo fala a mesma coisa, mas para originar, para ter esse trabalho próximo, precisa entender o produtor rural, né? E o que a gente vê é que as pessoas entendem mais de Faria Lima do que do produtor rural. E a nossa vida é exatamente o contrário, né? Nós somos produtores, vivemos disso a vida inteira e estamos, eu falo que eu sou da roça, lá em Pedro Canário, lá em Cristal, norte do Espírito Santo. E estou por conjuntura profissional na Faria Lima. Então é esse movimento que a gente quer fortalecer.
Bom, Avra, vamos tentar explicar exatamente a função da empresa. Quando a gente fala, né, em fundo de investimento, em mercado de capitais, o que que de fato isso significa para o produtor rural?
Bom, acho que a gente pode começar que isso significa uma fonte de financiamento diferente do que o produtor está acostumado, né? Hoje o mais padrão é o produtor ir para o banco ali, que está próximo à sua cidade, conversar com o seu gerente e acabar escolhendo alguma linha de crédito que está lá disponível na prateleira do banco, né? Quando a gente vai para fundo de investimento, para mercado de capitais, são outras soluções de crédito. Tem muito nome, tem uma sopa de letrinha, né? Mas eu acho que o mais importante é encontrar outras fontes de financiamento e fontes mais customizadas, que conseguem se adaptar à necessidade daquele produtor. Se adaptar a nível principalmente de prazo, né? Então fazer operações às vezes mais longas, que conseguem acompanhar mais um ciclo de investimento, e também de estrutura de operação, né? O que o mercado de capitais pede, muitas vezes para você garantir que aquela operação saia, ele consegue ser mais criativo do que produtos padrões de prateleiras de banco. Então, talvez uma forma simples de entender é isso, né? É uma linha adicional aí de crédito que o produtor, que empresários podem acessar e que conseguem se adequar melhor às necessidades e características desses produtores.
Fico imaginando quem está nos ouvindo, quem está em Sinop, quem está em Luiz Eduardo Magalhães, quem está em Patrocínio, em Minas. Assim, banco é igual ir numa loja de roupa na sua cidade ou ir na C&A. E a loja de roupa é padrão, né? Você tem lá aquele blusa GG ou G daquela cor e tem outra cor. Você não consegue customizar, né? Isso é banco. O banco, a linha é padrão. Quando você vai para o mercado de capitais, é a mesma coisa de você que está nos ouvindo ir na costureira, né? Minha avó foi costureira. Ou ir no alfaiate da sua cidade. Quando você vai, você fala, não, quero esse tecido, não gostei daquele outro, quero o botão de tal cor, eu quero a gola não sei o quê, gola italiana, calça mais comprida, faz bainha. É isso. E isso é o mercado de capitais, sabe? É uma alternativa ao financiamento. Hoje o produtor rural sabe que o Plano Safra, ele continua sendo importante, mas ele não dá mais conta de financiar a agricultura brasileira, né? O Plano Safra já chegou a ser 100% do crédito rural no Brasil. Hoje o Plano Safra, conhecido como crédito rural, né, que é a linha oficial, criada lá em 1968, quase 60 anos atrás, ele financia 50% da necessidade de crédito do produtor rural brasileiro. E os outros 50% o produtor se financia como? Um pedaço de capital próprio, um pedaço com as revendas, um pedaço com as indústrias, né? Quando a indústria te vende a prazo, fazendo operação de barter com trading e indo no mercado de capitais. Mas a saída ao mercado de capitais ainda é muito esquecida. Ano passado, um desses títulos que a Amanda chamou de sopa de letrinhas, chama CRA. O ano passado, menos de 200 empresas foram. E as nossas contas é que nós temos 5 mil empresários rurais no Brasil que poderiam ir. Então tem uma distância enorme e exatamente esse papel da Avra é atuar como alfaiate, desenhar e costurar uma operação financeira sob medida para o empresário rural buscar esse dinheiro no que a gente chama de Faria Lima, ou seja, nas gestoras, nos fundos de investimentos presentes na Faria Lima.
Essa parte que agora eu gostaria de entrar é exatamente para mostrar, né? O Brasil é diverso, você é do Espírito Santo, você está em Piracicaba, aqui pertinho, né, da nossa redação. Dois universos diferentes, né? Ainda mais quando a gente fala em agronegócio, completamente diferentes. Como é que cada região do Brasil, né, cada região tem a sua personalidade, né, de produção? Como é que essas regiões vão se conectar com os fundos de investimento, né, com os diferentes fundos de investimento, com os diferentes tipos de investidores? Como é que são feitas essas conexões?
Eu acho que o agro brasileiro é tão diverso quanto a própria sociedade brasileira, né? E o fato de ser muito diverso é uma enorme vantagem, porque no final do dia você diversifica o risco dos fundos. O que é isso? É só olhar o que está acontecendo hoje com a agricultura brasileira. Quem é produtor de soja está reclamando da produção, dessa safra, da última safra, né, que foi colhida no início do ano, e está todo mundo torcendo que a produção vá boa agora nessa safra que acabou de ser plantada e tem algumas cidades ainda plantando um pouquinho. Mas quando você olha o café, e os preços também, né, rodando 110, 115, 120, as pessoas reclamando do preço. Quando você olha para café, está na máxima histórica. Quando você olha para cacau, quando você olha para laranja, então, um fundo precisa necessariamente diversificar esses riscos, né? Então, você... E quem é o fundo, né, no final do dia? No final do dia, o fundo é formado por dinheiro de brasileiros. Hoje, nos Fiagros, tem 600 mil brasileiros. Nos CRAs, tem 300 mil brasileiros. Nas LCAs, tem mais de 1 milhão de brasileiros. O que é isso? É quem tem 10 reais, quem tem 100 reais, quem tem 1.000 reais, coloca dinheiro no CRA, na LCA. Coloca dinheiro no... LCA é um título de banco, né? Vai trazendo para o contexto, coloca dinheiro no Fiagro, esse dinheiro vai ser emprestado. Então, o seu dinheiro, você foi lá e comprou uma cota de um fundo por 100 reais. Quando você diversifica, você tem fruta em Casa Nova na Bahia, você tem algodão em Gaúcha do Norte ou em Jaborandi na Bahia, quando você tem maçã em Santa Catarina, quando você tem café robusta em Patrocínio, café Cornilon e mamão lá em Pinheiros, no Espírito Santo, quando você tem cana em Piracicaba, no seu fundo como investimento, né, com riscos diferentes, você não vai ter se tiver um problema com soja, você não tem um problema estrutural no fundo, porque o outro segura, sabe? Então é fundamental e essa diversidade brasileira só ajuda os fundos de investimento nessa lógica de diversificação.
É, acho que outros mercados que já estão no mercado de capitais há mais tempo fizeram essa trajetória, né, de trazer essa diversificação. Se a gente pega no mercado imobiliário, por exemplo, o mercado imobiliário financia tudo, desde construção civil até projetos, às vezes, de infraestrutura que conseguem enquadrar como imobiliário, né, tão vasta que é a atuação. No agronegócio, é um setor que está começando a ganhar representatividade agora. A gente falou de crédito, né? O mercado de capitais, os fundos de investimento financiam próximo ali de 20, 25% do crédito rural. Se a gente pega o mercado de capitais como um todo, crédito, equity, né? Entrar societariamente na empresa, saiu um estudo recente que mostra que o agro representa pouco mais de 3%. E a gente está falando de um setor que representa 25% do PIB, né? Então tem que trazer essa diversidade do agro para o mercado de capitais também. Senão fica muito focado só em um setor e qualquer movimento de mercado pode trazer risco, né? Qualquer movimento no agro balança ali um setor específico que ocasionalmente é o que o mercado de capitais está exposto. Então tem essa evolução natural, né, de trazer o agronegócio mais representativamente no mercado de capitais, e é isso que a gente quer fazer também, né? Acho que uma das grandes belezas do agro é ser um setor tão plural, né? Tem o antes da porteira, o durante, o depois, né? O que suporta ainda todo esse ecossistema agro. Então a gente quer conseguir trazer essa representatividade para o mercado de capitais, para ampliar essas opções de investimento.
Vamos pegar essa comparação, né, esse exemplo dos fundos imobiliários, porque a gente sabe, né, produtor rural é um bando de ressabiado, né? Eles vão procurar informações com o vizinho, assim, com seus colegas, com seus pares. E quando a gente fala em fundo imobiliário, eles podem acabar caindo, né, num histórico de bolhas imobiliárias, por exemplo, e aí pode dar um choque ali para o produtor rural. E esse ano a gente vê, né, que devido a diversas questões, o agronegócio triscou ali, né, numa possível bolha de sobrepreços, enfim, né, essa questão tão fora, né, a gente teve, ao mesmo tempo que a gente teve bons preços, a gente teve, os custos também não estavam batendo, né? Como é que a gente traz essa segurança para o produtor rural, né? Como é que a gente explica e traduz, né, esses riscos para os produtores?
Acho que existem dois lados da mesma moeda, né? Tem um lado que chama de passivo, né? Que é o seguinte, que é o empresário rural brasileiro investir no agronegócio, né? Colocar dinheiro nos fundos. Isso, para mim, está bem equacionado, sabe? As gestoras sabem fazer bem esse papel e cada vez mais têm levado brasileiros que investem na poupança para investir em títulos com melhor rentabilidade do que poupança, né? Investir em ações de empresas, investir em fundos, investir nos títulos de Tesouro Nacional. Quer dizer, isso é um lado da moeda. Que tem produtor que quer, tem produtor que não quer investir nisso, tem produtor que quer comprar mais terra, né? Assim, o nosso papel vai ser o outro lado da moeda. Vai ser emprestar dinheiro para o produtor rural. Levar essas operações, produtor que quer, por exemplo, fazer 300 hectares de irrigação. Pô, 300 hectares de irrigação, um hectare de irrigação pivô central custa R$19.000, R$18.500. Então, pegar esse dinheiro e ir nos fundos que estão na Faria Lima e levar para o produtor rural. Então, o risco é o inverso nesse caso, né? Esse risco é de quem está emprestando o dinheiro para o produtor rural. Ele que vai estar olhando as operações e vendo se faz sentido. Então, o fato do produtor, é importante o produtor nesse projeto, nessa lógica, entender o seguinte: o Plano Safra não dá mais conta, né? Então, eu tenho que buscar alternativas. E o mercado de capitais, os fundos de investimento, são uma alternativa, a Amanda já trouxe isso, sobretudo para operações de investimento. Assim, o mercado de capitais não é o melhor lugar para fazer operação de custeio, operação de curto prazo. Por quê? A alfaiataria demora mais, é muito mais rápido você entrar na Renner e comprar uma roupa do que pedir para custeio. Assim, você leva a roupa em 2 minutos. Você vai fazer uma roupa com uma costureira, ela não vai te entregar a roupa em 2 minutos, vai pedir uma semana para te entregar a roupa. Comparando, é a mesma lógica do mercado de capitais. São operações que demoram 60 dias, 90 dias, 120 dias. Mas por isso que elas precisam ser mais longas. Então, vou fazer. Eu não consigo comprar irrigação hoje e amortizar essa dívida em 1 ano. Eu preciso de 6 anos para amortizar essa dívida. Não dá para comprar um silo hoje e amortizar ele em 6 meses. Eu preciso de 6 anos para amortizar com 8 anos. Então, o produtor, na hora que analisa as suas finanças, tem coisas que ele vai investir naquele determinado ano, para assim, eu vou plantar milho e soja. É dinheiro curto prazo, eu vou no banco que está bem resolvido, custeio. Não, eu vou plantar uma lavoura nova de conilon. Uma lavoura nova de conilon custa R$34 mil, R$35 mil pra, com gotejamento para poder implementar essa lavoura. Então, pô, eu consigo tirar o dinheiro em um ano? Eu não consigo. Uhum. Uma lavoura de conilon vai durar 11, 12 anos. Então, eu tenho que fazer uma dívida mais longa. E o mercado de capitais, os fundos de investimento, são a melhor opção para dívidas longas. E o mercado bancário cada vez mais se colocando como melhor opção para dívida de curto prazo, dívida com menor operação financeira, com menor de um ano.
Quando a gente fala em competitividade, né, muitas dessas opções de prateleira de banco têm como base a taxa básica de juros, enfim, a nossa taxa de juros está bem alta. Como é que fica a competitividade diante dessas outras formas de financiamento, inclusive com relação a prazo de pagamento, né? Vocês comentam que elas são mais suscetíveis, né? Tem mais poder de ajuste, né? Como que esse ajuste ajuda a ter essa competitividade diante da taxa de juros dos bancos?
Acho que talvez o principal ponto é exatamente esse do prazo, né? Quando você coloca uma operação de crédito, ainda que num primeiro momento, porque às vezes o produtor rural ele nunca só vai no banco, só está acostumado a ir no banco. Então ele vai ser um nome novo ali para os fundos de investimento, né? Então às vezes a primeira operação que ele vai fazer pode ser até uma operação um pouco mais cara, mas ele vai ter principalmente mais prazo para pagar ela. Tendo mais prazo, ele consegue fazer esse investimento consegue maturar, ele consegue colher frutos disso, ele até consegue passar por um ciclo às vezes mais apertado, um ciclo que ele está um pouco melhor, né? Então ele tem prazo para tudo isso se maturar e ele conseguir pagar essa dívida, ainda que seja um pouco mais cara, só que com mais planejamento. Quando ele vai acessar de novo o mercado de capitais, né? Pô, fiz o meu primeiro ciclo aqui de investimento, deu certo, quero continuar expandindo o meu negócio, né? Agora é outro maquinário que eu tenho que comprar, né? Outro silo que eu tenho que investir. Quando ele vai acessar de novo, o mercado viu que ele teve uma incidência boa e isso vai ficando mais barato. Então a entrada, né? Sempre que você vai fazer alguma coisa nova, às vezes a percepção de risco é um pouco maior, porque ainda não tem o seu comportamento, né? O mercado de capitais, diferente de um banco que você sempre teve a sua conta lá, né? Que já te monitora todos os meses, alguns anos, está te conhecendo pela primeira vez. Só que está te dando uma opção mais customizada, que deixa o seu negócio ter mais prazo ali para se maturar. Conforme você vai reutilizando isso, a percepção de risco diminui, né? E pode chegar a ser tão competitivo quanto ainda tendo essa vantagem de prazo e de opções customizadas. Então, assim, de novo, acessar o mercado de capitais, num primeiro momento, pode parecer uma opção mais cara, mas te dá muito mais flexibilidade e acho que tão importante quanto isso, te dá outras opções de funding, né? De dinheiro. Você só acessar uma fonte ali e se essa fonte drenar em algum momento, né? E se você tem que ter mais opções. Então, acho que essas são as duas grandes vantagens, né? Independente do custo, ter mais fontes e mais prazo para adequar as dinâmicas do seu negócio.
Quem me pergunta assim, vale mais a pena acessar fundo de investimento do que plano safra? Lógico que não. Plano safra é o melhor negócio do mundo. O problema é que o dinheiro não dá mais. E por que o plano safra é o melhor negócio do mundo? Porque o governo federal subsidia. O governo federal, o banco, né? Tá claro, o Bradesco, o Sicoob, o Banco do Brasil, ele remunera o seu dinheiro, que está nos ouvindo, a 100% CDI. Então o governo fala, ó, coloca o dinheiro aqui. Aí o mesmo banco te empresta esse dinheiro, 100% CDI vai dar em torno de 11% hoje. O mesmo banco vai e faz uma operação com você a 9%, a 8% no plano safra. Sim, o banco tomou prejuízo? Lógico que não. O governo federal equalizou essa taxa. Foi dinheiro do governo federal que pagou a diferença do spread ao contrário, né? Desse hipotético prejuízo, dessa diferença do produtor rural. Então, sempre vale mais a pena pegar no plano safra. A questão, vamos pegar a expressão do café, é que precisa ser um blend de taxas. O plano safra faz 100% da minha safra? Faz. Não, você não tem que pegar dinheiro livre de banco e nem dinheiro de fundo de investimento. Mas a maioria absoluta dos eu diria que a totalidade dos médios e grandes produtores no Brasil e revendas no Brasil e indústria não consegue o todo o dinheiro que precisa para financiar a sua operação. Então, obrigatoriamente, precisa buscar nos bancos taxas com juro livre, aí não é essa taxa de plano safra, aí é um spread, né? Tem uma diferença entre a taxa básica de juros, que está em torno de 11 hoje, para cima, ou buscar nos fundos de investimento. Então, é aqui que o jogo acontece. E aí, no final do dia, o que você vai ter? Você vai ter taxa de plano safra 9, você vai ter taxa de banco a 15%, você vai ter taxa do mercado de capitais de 15%, 16%, e você vai conseguir ter uma taxa média melhor para a sua atividade agropecuária, sua atividade rural como um todo. E o mercado de capitais, como disse antes, a diferença, sobretudo, é nesse prazo maior. Né? Prazo maior. Se fala assim, se o plano safra estivesse atendendo 100% da agricultura brasileira, existiria um fundo de investimento financiando agro? Não. Não teria. Por que que tem? Porque no plano safra cada vez vai ser menos relevante do ponto de vista, mesmo que todo ano o governo aumenta o plano safra, né? Todo ano a gente vê, qualquer governo vai aumentando o plano safra. Mas percentualmente só diminui. Né? Já foi 100, hoje é 50 e nos próximos anos só vai cada vez diminuindo mais percentualmente, porque a agricultura brasileira cresce muito mais do que o plano safra.
É perceptível essa questão, né? Acho que esse ano mostrou muito bem isso, o quanto os produtores rurais estão buscando diversificar, né, suas fontes de financiamento, de recursos. A partir disso, né, como que os produtores rurais, né, e as empresas chegam até vocês e como que vocês fazem esse planejamento para que esses produtores e essas empresas se conectem, né, aos fundos de investimento?
Bom, então a gente teve a felicidade, né, de poder tornar pública a empresa essa semana, a Avra. A nossa empresa, ela é totalmente dedicada ao setor rural, né, ao empresário rural, aos produtores. A gente tem um trabalho que é muito focado, então primeiro a gente se dedica a entender por inteiro esse produtor, a cultura que ele está, a região que ele atua, qual que é toda a cadeia ali dele, a dinâmica dele de pagamento com cliente, de pagamento de fornecedor. Então a gente entende esse produtor de forma completa e, entendendo ele, a gente sugere, né, faz todo um diagnóstico da melhor solução de crédito para ele, né, do que faz sentido ele tá ali acessando, né, a operação que ele está estruturando, essa combinação saudável de taxas, né, readequação ali de endividamento. O produtor, entendendo isso e vendo que faz sentido, a gente pega essa sugestão, né, de operação e a gente conecta com o melhor fundo de investimento, né, com o fundo de investimento que tem esse, a gente chama de mandato, né, que tem esse perfil ali de operação que a gente identificou nesse produtor. Né? Então, é um trabalho que começa totalmente focado do lado do produtor rural, a gente faz esse diagnóstico e, através do diagnóstico, a gente faz essa melhor combinação, né, do fundo de investimento, que tem o apetite, que tem essas fontes aí customizadas para esse produtor rural. Esse trabalho a gente faz aqui dentro da Avra, a gente está com todas as nossas redes públicas aí, LinkedIn, Instagram, é super fácil de acessar a gente. E como você comentou, a gente está buscando operações no Brasil inteiro, né? Acho que o mercado de capitais precisa dessa pluralidade que o agro tem e o nosso papel é realmente conseguir achar todos esses produtores que estão precisando dessas fontes diferentes de financiamento e trazer da melhor forma, né? Traduzir isso da melhor forma para os fundos de investimento, para o mercado de capitais.
Aproveitando a audiência de vocês, que é enorme no Brasil, quem está nos ouvindo, empresário rural, seja dono de revenda, dono de agroindústria, dirigente ou executivo de cooperativa ou produtor rural, pode nos acessar via avra.ag, de agricultura, www.avra.ag, e nas redes sociais, como a Amanda disse, LinkedIn, Instagram, Octaciano, Amanda, Octaciano Neto no LinkedIn, Amanda Coura no LinkedIn, e estamos prontos aí. Um mercado super ofertado de recurso para poder cada vez mais fortalecer e que o investidor brasileiro possa colocar dinheiro no setor mais dinâmico, mais resiliente e mais importante da economia nacional, que é o nosso agronegócio.
Bom, e para a gente finalizar nossa entrevista, né, a gente está falando de dois universos diferentes, porém complementares, né? Um é o mercado de commodities, o outro é o mercado financeiro. Mercado de commodities, né, nosso agro, que olha lá para Chicago, Nova York, Londres, e o mercado financeiro, né, concentrado lá na Faria Lima. Mentalidades muito diferentes, realidades muito diferentes. Como é que a gente cria pontes e traduz, né, o agro para o Faria Lima e a mentalidade do Faria Lima traduzir para o pessoal do agro?
Primeiro é contratando a Avra, ele vai fazer esse processo de tradução. Né? Você levantou a bola, imagina assim, o Brasil faz negócio com a China. Tem vários empresários brasileiros fazendo negócio com a China. E poucos desses empresários fazem negócio com a China falam mandarim. Né? Então vai lá para a China fazer negócio, ou quando o chinês vem no Brasil, contrata o tradutor. O nosso papel na Avra é muito de ser esse tradutor, sabe? De defender os interesses do empresário rural. A gente é assessora ao empresário rural brasileiro, no seu sentido amplo, né? O Renato Brunello chama de conceito alargado de conceito de agronegócio. E a gente vai fazer isso, assim, mas eu acho que... E o tempo vai ajudar, assim, né? O tempo cada vez mais. Esse negócio Fiagro tinha zero há 3 anos atrás. Hoje Fiagro tem 600 mil brasileiros investindo. Fiagro tinha zero investido no agro. Hoje tem 40 bilhões de reais investidos no agro. O tempo vai ajudando isso. E esse nível de conhecimento, de educação, de formação vai sendo feito aí nessa tradução, que eu acho que você está coberto de razão. É quase que um fala português e outro mandarim, né? Você fala duas línguas diferentes, e é por isso que os tradutores ajudam.
É, a gente é do interior, né? Eu e a Tassiana, a gente teve a oportunidade de estar, né, inserido nesse mercado, trabalhar, tá? A gente, há poucos meses atrás, estava do lado do investidor ali, e a gente aprendeu e conheceu muito desse mercado. O que a gente quer fazer agora é continuar fazendo isso de forma expandida, né? Poder fazer esse impacto que a gente teve nas nossas vidas pessoais, começando no mundo agro, conhecendo do mundo de investimento, para o mercado como um todo, né? Então, a gente está muito feliz de poder ter fundado a empresa, de ter esse propósito, que a gente sabe o quanto que é importante, o quanto que é essencial. A gente não tem dúvidas que os fundos de investimento vão ser essenciais para impulsionar todo esse crescimento do agro, e a gente quer fazer parte dessa trajetória. A gente está aqui para ajudar nisso.
Muito bem. Amanda, Tassiano, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco no nosso estúdio. Muito legal ter a visita de vocês aqui. Sejam sempre bem-vindos, né? Sempre que precisarem, contem aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Obrigado mais uma vez pela oportunidade, parabéns pelo trabalho.
Obrigada, pessoal, pelo espaço, parabéns pelo trabalho. Gente, bom dia aí para todo mundo.
Muito bem, pessoal. Então, aí essas opções, né, dos fundos de investimento, mercado de capitais, criando conexões entre o agro e a Faria Lima, né? Os nossos Faria Limers aí. Tem negócio para todo mundo. Você que é do agro, esse ano foi muito difícil e foi um ano para aprender, né, a diversificar suas fontes de recursos, suas fontes de investimentos. Acho que o grande aprendizado é isso. E é bom saber que temos profissionais e empresas aqui como a Avra trazendo essas opções e segurança para o pessoal do agronegócio. Lembrando, você que assistiu essa entrevista, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Assim, cada vez mais pessoas recebem, né, as nossas informações, os nossos vídeos. E você recebe as notificações sempre que uma nova entrevista entra no ar. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.